O Brasil costuma se dizer que tem uma corrupção histórica, alastrada pelo poder, pela estrutura da administração pública do país. O poder legislativo e executivo quase sempre são alvos dessas críticas. Os membros do judiciário costumam escapar ilesos, mas a ministra, corregedora nacional de justiça, Helena Calmon, fez uma declaração que fez estremecer o poder judiciário e principalmente alguns magistrados, de que muitos que têm atos ilícitos se escondem atrás das togas. E é com a ministra Helena Calmon que eu converso agora. Ministra, boa tarde.
Boa tarde. É um prazer falar para os ouvintes da CBN.
Quando se fala de corrupção no Brasil, sempre se associa ao legislativo e ao executivo. A senhora fez uma declaração que lembrou que no judiciário isso também pode ocorrer. É muito mais grave uma corrupção no judiciário do que nos outros poderes?
Ah, sem dúvida alguma. O Poder Judiciário é o órgão de controle, o maior órgão de controle que nós temos. É quem tem condições de gerir o patrimônio, né, do jurisdicionado, tem o poder de prender, soltar, decidir as questões de família. Uma empresa pode com uma decisão judicial, pode ir à derrocada econômica. Então, quem tem estes poderes não tem absolutamente a possibilidade, o direito de ter uma conduta sequer suspeita, quanto mais uma conduta que seja condenável socialmente.
A senhora faz parte de um órgão, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem a função de fiscalizar, mas não pode punir, não pode julgar. Qual é o limite dentro do judiciário para se punir alguém que é magistrado? E será que o magistrado tem poderes excessivos exatamente pela dificuldade de punição?
Eu acho que a legislação está absolutamente defasada da realidade brasileira. Nós temos uma lei orgânica onde estão previstas todas as sanções, a forma de punição, os direitos, os deveres, as obrigações dos magistrados, mas de um mundo, de um Brasil inteiramente distinto deste Brasil que nós vivemos. O Brasil sofreu um recorte na sua ordem jurídica como um todo com a Constituição de 88. De forma que esta lei orgânica da magistratura, que é de 79, 10 anos antes da Constituição, ela está absolutamente caduca. Né? Então, nós precisávamos de ter, em primeiro lugar, uma ordem geral estabelecendo quais são os direitos e os deveres da magistratura, os limites da magistratura e as formas de punição adequadas.
Ou seja, o país tem uma legislação que ainda permite abusos, mas é preciso rever o papel porque os magistrados mudaram ou porque o poder no país mudou, ou seja, o Estado mudou e agora é preciso mudar as leis em relação aos magistrados?
O Estado mudou inteiramente. Com a Constituição de 88, todos os poderes mudaram. Houve, pela primeira vez neste país, a ideia de cidadania. Houve a cobrança constitucional, através dos princípios constitucionais, de princípios que são elementares para a Constituição, tais como o princípio da eficiência, da eficácia, da publicidade, que vem a ser a transparência, o direito à informação. Veja que tudo isso são construções, são direitos novos. É um novo país onde, no passado, o poder público, ele praticamente prestava um favor à sociedade quando ele exercia a sua atividade. Mas com a Constituição de 88, isso passa a ser uma obrigação e os cidadãos têm o direito de exigir do Estado a prestação que está inserida na Constituição, sob pena de não fazendo, e aí vem o superpoder dos poderes, que é o Poder Judiciário. Por que eu digo superpoder? Porque este poder, o Poder Judiciário, ele controla os outros dois. O cidadão que se sentir atingido pelos órgãos governamentais, do executivo, do legislativo, recorre a quem? Ao Poder Judiciário. Então, o senhor vê que dentro da estrutura do Estado moderno, e isso existe em todos os países, né? Os países desenvolvidos, que a partir da década de 50, com os reflexos da Segunda Guerra Mundial, então, todos os países do mundo ocidental, eles fizeram a revisão crítica da sua ordem jurídica. E o Brasil se atrasou, só fez em 1988, com a Constituição. Então, dentro deste novo modelo de Estado, o Estado onde o cidadão é o mais importante, nós precisamos ter um judiciário que esteja em sintonia com o novo modelo.
Aí aproveito para fazer uma afirmação, eu gostaria que a senhora comentasse. Então, significa que os nossos magistrados, por causa dessa legislação que deveria ser reformulada, estão mal acostumados.
Isto, porque, na realidade, o Poder Judiciário sempre olhou para si. O que é bom para a magistratura? O que faz bem ao juiz? As nossas prerrogativas são prerrogativas para exercício de poder ou são prerrogativas para nós, magistrados? Então, esta era a afirmação. Eu e eu. Porque eu sou poder, eu sou império, eu sou Estado. Mas hoje, precisamos mudar a cultura de um eu para transformar o eu em nós. Nós, cidadãos brasileiros, temos o direito de exigir do Poder Judiciário uma postura que seja uma postura republicana. Essa é que é a posição.
Ministra, eu gostaria de agora aproveitar essa conversa. Nossa última pergunta, nosso tempo está quase esgotando, mas eu não gostaria de deixar de fazer essa pergunta. Os magistrados, alguns deles, estão ganhando status político. Se transformam, inclusive, em homens que fazem progredir temas que no Legislativo não progridem. Alguns deles polêmicos que o Supremo Tribunal Federal conseguiu avançar, como a questão da homoafetividade, por exemplo, a discussão do aborto, que agora tem uma possível reação do Congresso, que seria um retrocesso, proibindo o aborto em qualquer forma, qualquer hipótese. Essa discussão, professora, desse poder político que o judiciário tem, ele é positivo? Esse papel que ele faz de avançar, às vezes, quando o legislativo consegue amarrar certas discussões do país?
Efetivamente, os países desenvolvidos no mundo inteiro hoje têm esse fenômeno, o fenômeno da judicialização da política. Né? Por que isso? Porque com essa postura nova, depois da Segunda Guerra, o que nós chegamos à conclusão é que o legislativo fica muito a reboque das elites econômicas e políticas, porque elas são capazes de eleger representantes no legislativo. E isso faz com que não se tenha, muitas vezes, a ideia de que os direitos estabelecidos constitucionalmente vêm a ocorrer, como no passado, onde nós magistrados dizíamos o seguinte: o direito do cidadão está previsto na Constituição, mas como eu não tenho uma lei regulamentando, eu não aplico. Por quê? Porque eles amarravam. Hoje, não. Hoje, a ideia é de que todos os direitos previstos constitucionalmente devem ser devidamente realizados. E o cidadão vai à justiça e, não havendo a lei regulamentando, porque o legislativo não tem interesse nessa regulamentação, o magistrado está autorizado a aplicá-la. Agora, esse é um modelo que exige um judiciário que seja disciplinado e bem formado para fazer isto, porque muitas vezes essa judicialização da política pode levar a equívocos, pode levar a excessos. E temos, então, o outro extremo, que é a chamada ditadura da toga, que nós temos de ter muito cuidado. De forma que é de uma importância fundamental a formação da magistratura.
Ministra Helena Calmon, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu até agradeço a oportunidade de falar para os nossos ouvintes.